Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
Chegamos ao fim de março, mês de abril entrando, últimas semanas da temporada regular e a escadaria, que é longa, que é alta, que é difícil, está ficando cada vez menos povoada lá no topo. A corrida pelo MVP vai chegando no momento decisivo dessa temporada regular. Eu sou o Zé Renato Ambrosio, falo aqui de São Paulo e a ponte aérea de hoje é com o Rafael Roque, que conversa comigo direto do Rio de Janeiro. Tudo bem, Rafa?
E aí, Zé, como é que você está? Tudo bem? Um abraço para você. E para todo mundo que está ouvindo o Ponte Aérea, a briga vai chegando abril, e aí tem a briga do playoff, né? A gente já vem explorando há uns tempos aí nos episódios e tudo mais, mas tem essa disputa individual do prêmio de MVP da temporada, que tem um primeiro debate. A gente vai ter vários debates aqui, mas é um debate que eu sempre gosto de abordar, que é o timing da coisa, porque a gente fica sabendo do MVP da temporada, depois ele só fala lá no final, aí fica aquela coisa, porque tem o MVP das finais, né?
Fica distante, mas concordo.
Mas é um prêmio, enfim, é um prêmio individual, mas que invariavelmente nos mostra também o time que está ali em boas condições ou em grandes chances de disputar o título, né? É muito associado uma coisa a outra.
Um troféu que vale para a carreira do jogador, vale para o ego e que pode definir muita coisa também para essa segunda parte da temporada quando vira para os playoffs. Acho que a gente começa falando então um pouco dessa briga, né? Fiz brincando ali a metáfora da escadaria que vai ficando cada vez menos povoada lá em cima, porque alguns caras têm despontado ali como super talentos, super jogadores nessa temporada, de uma temporada inclusive que acho que a gente falou uns 3 episódios aqui, possivelmente a mais aberta aí dos últimos anos, sem um grande favorito, mas com muitos grandes jogadores ali nessa disputa, me parece que é uma trocação aberta dessas grandes estrelas. Eu acho que a gente pode pontuar, de repente, 3 grandes candidatos nesse momento, assim, de final de março para começo de abril, 3 super jogadores que têm carregado seus times nas costas, como de habitual, mas que para essa temporada têm tido, mais uma vez, um peso muito diferente para essas campanhas. Joel Embiid, super estrela do Philadelphia 76ers, o Nikola Jokic, o dono do Denver Nuggets, e o Giannis Antetokounmpo, campeão da NBA e o astro do Milwaukee Bucks. Você quer incluir mais alguém para a gente começar a discutir essa escada? Os caras são pesados, a escada está dobrando.
Eu acho que tá bom, né? Eu acho que já é uma disputa pesadíssima, né? Claro que, né, diante do desempenho que carregou da última temporada e vinha no início, né, o Jason Tatum poderia, né, ser considerado em algum momento aí nessa história, mas um dos fatores, ele não está, para mim, no mesmo patamar dos outros, né, e um que se, neste momento pelo menos, né, o Doncic também, enfim, está sempre aí nas conversas, mas o Dallas não faz uma boa campanha, né? E aquilo que eu falava no início, né? Não adianta que, por mais que o jogador esteja, né, brilhando, né, para dar um exemplo leve, né, o Doncic está com 33 pontos, quase 9 rebotes e 8 assistências por jogo, uma campanha individual fortíssima, mas o desempenho do time fala muito, né? O desempenho do time fala muito nessa corrida do MVP, né? Um cara que está com estatísticas altas, mas num time que não está lá no topo, geralmente fica fora, fica mais para trás nessa disputa, né? Mas eu acho que então a gente seriam esses dois que poderiam ser citados numa leve disputa aí com os 3, mas os 3 estão bem na frente, na minha visão.
Sabe que agora eu tô entendendo porque você sugeriu esse tema, né, desse episódio. A gente, para você que escuta o Ponte Aérea, A gente tem uma longa discussão de pauta ali no nosso grupo, o Rafael Roque, eu, Zé Renato, o Camilo Piero Machado, o Pedro Maia. E o Rafa insistia nesse tema do MVP da temporada, que é um tema, chega nesse momento, é inevitável da gente tocar. Aí eu vou contar para vocês que recentemente no GE.globo, no GE, site onde a gente trabalha também, houve uma eleição ali, um palpitômetro de para quem a gente vai votar para MVP. O Bernardo Calil, que é o repórter que cobre NBA e basquete em geral para o site, perguntou ali para quem acompanha basquete, comentaristas, jornalistas e afins que trabalham com a gente. Cada um deu o seu voto e eu abri o link aqui só de curiosidade enquanto a gente conversa e fui dar uma espiada nos votos. Então vamos lá. Marcelinho Machado, lenda do basquete brasileiro, seleção NBB, multicampeão pelo Flamengo, votou no Nikola Jokic. Pedro Maia, Nikola Jokic. O Bernardo Calil, que é o jornalista que escreveu essa nota, o Nikola Jokic. O Camilo Piero Machado, Nikola Jokic. Eu, Zé Renato Ambrosio e Nikola Jokic. Aí chega no nome do Rafael Roque, Joel Embiid. O cara quer mesmo, ele quer rachar o grupo do Ponte Aérea, gente. Tá explicado.
Não, cara, então, não foi com essa intenção. Eu não me lembrava, mas eu não tinha feito essa associação. Talvez, né, pessoal de psicologia aí, para quem for estuda psicologia ou trabalha com isso, pode palpitar depois aí no Twitter. Mas, assim, não foi com essa intenção. Mas é um ponto interessante. E é importante dizer, né, que quando o Calil consultou essa galera, obviamente ninguém sabe do voto do outro, né? E é importante deixar isso claro. A gente vai falando, eu fui falando, a gente nem sabe, no final das contas, chegou esse resultado aí curioso. Essa tabela é aquele print que o pessoal faz depois.
É isso, vai quebrar
e
gente,
aí com
certeza.
Todo mundo votou aqui, não sei o quê, o pessoal do Philadelphia, do Embiid, vai pegar esse printzinho depois e vai mostrar.
Vai mostrar 5-1, sei lá quanto, e tem chance.
Então,
e agora tem muita chance disso acontecer.
Então, a questão é, cara, qualquer um aí, a gente está falando de jogadores incríveis, com desempenhos incríveis, assim, qualquer um desses pode ser eleito perfeitamente, sem nenhum tipo de injustiça. É muito importante deixar claro isso de início, né? Nesse nível de basquete, né, nesse nível de excelência, assim, aí é detalhe, vira quase o que cada pessoa que vota, o que ela leva em consideração na hora de avaliar, porque tem inclusive isso, o prêmio de MVP, ele não é baseado em nada exato, né?
Uhum. O que eu acho que é até mais legal, inclusive.
Então, pois é, não é o prêmio de cestinha da temporada. O prêmio de cestinha da temporada é o cara com maior média de pontos da temporada ganha, né? Isso que eu quero dizer, que não é uma coisa exata. Você analisa várias coisas, né? Tem gente que defende, por exemplo, a importância do cara individualmente no time, tem gente que leva em consideração o quanto ele faz os companheiros melhor, né? Melhores, no caso, quantos companheiros melhoram por causa da presença daquele jogador. Tem gente, enfim, cada um analisa de uma forma. Então depende muito disso. E aí é que eu acho que entra um fator que é muito relevante e não tem, e muita gente não leva tanto em consideração.
O quê?
Que é a narrativa.
Uhum.
Para mim, a narrativa é um fator muito importante.
Em que sentido? Explique, vamos lá.
Vamos lá. Os três são incríveis, tá? Mas aí você começa a ter, assim, por exemplo, que foi inclusive o meu comentário, a justificativa, porque tinha uma justificativa no voto.
Tem. Eu posso até ler aqui se você quiser.
Então, tem esse detalhe. Tem uma justificativa no voto, né? Então, eu posso ler aqui. Eu falei, o prêmio de MVP tem muito de estatísticas, mas não é só isso. Tem subjetividade também. A sequência do ano novo para cá, do Embiid, é absolutamente espetacular, né? Ele merece ser um MVP, o Embiid. O Embiid merece ter esse título.
Merece.
Ele merece na carreira dele.
Concordo.
Tá? E talvez seja a grande chance dele. Entendeu? E isso pesa na hora do cara que vai votar. O Giannis ganhou 2. E o Kit ganhou 2. Né? Então, assim, nessa briga você fala, pô, o cara merece ter um título de MVP. E aí você, o cara está tendo uma temporada dessa, os votos começam a migrar, né? E a gente está percebendo que isso está começando a acontecer.
Uhum.
Né? O site da NBA tem lá o MVP Ladder, né? Que seria a escalada para o MVP. Eles fazem uma análise de contexto, enfim, milhares de cálculos e piriri, porra, pundu. além de uma análise humana, né, digamos assim.
Tá.
E ele passou pela primeira vez o Jokic, né, na temporada. É agora na última lista. É, e o curioso é que isso aconteceu exatamente o inverso no ano passado. O Jokic passou o Embiid em março, no final de março, e acabou levando. É, então, e aí tudo é que as pessoas começam a falar, aí todo mundo começa a falar. Aí agora os comentaristas das TVs nacionais começam a falar, o Kendrick Perkins está falando, não sei o quê, aí começa. E isso vai movendo a roda de uma forma que isso movimenta os votos, não tem jeito.
É um ponto interessante esse, bem interessante. Entendeu? Acho que faz muito sentido. Esse imaginário, assim, essa intenção de voto, ela é bem maleável.
É, e vamos lá, deixar claro de novo. Não estou falando de direcionamento de voto ou mudança, é numa disputa tão apertada como essa, porque essa disputa é no detalhe.
E com méritos, né? E com méritos.
Sim, todos eles. Então, assim, por isso, eu acho que o Embiid é o MVP.
Entendeu? Bom, bons argumentos. Mais argumentos para a gente colocar nessa fogueira. É, já são 3 semanas, pelo menos, que nenhuma defesa consegue segurar o Embiid. Ele tem feito, pelo menos, 30 pontos por jogo nas últimas 9 partidas do Philadelphia. 8 vitórias, 1 derrota. Em todas elas, ele marcou mais de 30 pontos. É muita coisa. É muita coisa mesmo. É uma média nessa temporada absurda. O Embiid é atualmente o cestinha da temporada. É, acho que são 35 pontos por jogo ou 34 pontos por jogo de média. E ele tem a chance de terminar uma temporada com mais de 30 pontos de média, que seria algo super especial também. Ele já entra para uma lista, ou pode entrar inclusive, né, se chegar a 10 jogos com pelo menos 30 pontos. É bastante exclusiva, só 20 jogadores na história da NBA conseguiram isso. E dos que jogam atualmente, Curry, Durant, Harden, LeBron, DeRozan, um grupo super espetacular para um pivôzão fazer parte. O Embiid, ele foge das características desses outros jogadores que a gente disse, de mobilidade, de arremesso de 3, de bola de longe, ele tem tudo isso. Mas ele é um pivôzão, ele é o cara que precisa ter o rebote também, que tem uma questão física e de desgaste muito grande também no jogo. E em relação aos concorrentes, um outro argumento que acho que eu posso colocar e que, nesse caso, para mim, favorece o Embiid, o Jokic tem um perfil e estilo muito particular, o Giannis também tem, assim como o Embiid. São 3 perfis diferentes ali de jogadores. Mas do Embiid, o que mais se destaca para mim é uma fome aparente. Ele mostra que ele tem fome, que ele quer, que é importante vencer esse prêmio, que é importante brigar. Os outros acho que levam, às vezes, de um jeito muito natural. O talento deles fala, o carisma do Giannis fala. O Giannis tem a fome na hora decisiva também, ele é esse tipo de jogador, o Jokic também. Mas o Embiid, ele tem ali uma frustração que virou combustível de não ter brigado de fato por esse prêmio nas últimas temporadas, pelo menos nas últimas 2, 3 temporadas, quando ele tinha números ali espetaculares também, e corria o risco, e ainda corre, de ser aquele super jogador que vai viver na sombra de caras que jogaram mais do que ele ou que ganharam mais do que ele. Isso é um risco muito delicado, assim. Envolve frustração, envolve um monte de coisa ali pro futuro da carreira dele. Então eu acho que ele ainda tá nesse momento de fome. Acho que a química e essa parceria com o James Harden reacenderam nele também uma possibilidade que já estava ficando desgastada quando era com o Ben Simmons e naquela formação anterior do Philadelphia 76ers. Então, acho que quando você, Rafael Roque, fala que não existe um momento melhor, eu concordo nesse sentido. Eu acho que a fome dele, a raiva e a frustração se transformaram em fome, em combustível, e um cara que está buscando e que vive essa sequência absurda com o Philadelphia. Ele é o grande jogador do time, o grande jogador da conferência nesse momento, passa nessa análise ali da NBA oficialmente pela primeira vez o Jokic nessa briga pelo MVP, e além dos números ele tem esses outros atributos subjetivos que a gente pode analisar também. Então acho que é um momento bem importante e interessante do Embiid ser o destaque do nosso podcast, não à toa. É a foto dele quando você clicou ali para escutar esse nosso papo, você viu o Embiidão da massa ali desfilando o talento nesse frame.
É engraçado, né? Porque você pensar assim, pode pensando na disputa dos 3, né? Porque você estava dizendo da questão da fome, né? A importância dos 3 para os seus times, ela é inegável, enfim, ela está clara, a gente não precisa nem perder tempo debatendo esse tipo de coisa aqui, eu ficar lendo ou, enfim, destilando estatísticas aqui, né, assim. Mas a impressão que me dá é que nessa temporada específica, e esse também é um dos, uma das nuances, essa também é uma das nuances que talvez não se possa medir exatamente só nos números, é o perfil, você usou uma frase que para mim é, resume essa que eu quero, tudo que eu estou querendo dizer aqui em várias palavras, que é: ninguém está conseguindo parar o Embiid, ainda mais recentemente. Uhum. Né? Então, nessa temporada, todos eles estão com uma produção incrível e tudo mais, mas o fator dominação me parece muito forte no Embiid. Né? O fator dominação no jogo, quando ele está presente na quadra, aquela coisa que talvez, vou fazer uma comparação aqui, nada de jogo, tá? Mas do último que a pessoa possa se lembrar, assim, por exemplo, me parece uma coisa muito de dominação, assim, sabe, do Shaq?
Sim.
Sabe,
sim,
aquela coisa?
Sim.
O cara tá na quadra e o Embiid tá na quadra, sabe? Aquela coisa do pivô, aquela presença.
Um adulto contra a criança, muito, quase,
assim,
sim.
Me parece muito, assim, a vibe, sabe? É claro que o Giannis é dominador, enfim, mas de uma outra forma. O Jokic é incrível e dominador, mas também de uma outra forma, né? Ele tem uma produção muito mais
refinada, às vezes, também.
Né? 360, se a gente pode usar um termo moderno.
Ótimo.
Sabe? É aquele muito, cria muito e cola. O Embiid parece aquela figura realmente, né? O sol, né? Ele parece aquela coisa assim do time. Então, isso, para mim, também pode estar levando as pessoas a estar mudando essa narrativa. E é no momento certo, né? No final da temporada, porque assim, é a temporada inteira o MVP, mas não adianta. É o pós-All-Star Break que fala.
Uhum.
Entendeu? É a temporada inteira, claro, se o cara jogar só o pós-All-Star Break, não vai contar. Mas, então, ele teve um início um pouco hesitante, né? Lá no início perdeu os jogos, tá? Mas depois ele vem numa sequência realmente muito boa. E esse é um fator que poderia tirar ele um pouco da conversa, que até já tirou muito ele da conversa em outras ocasiões, que é a quantidade de jogos, né? Ele perde muitos jogos por lesão e muitos por manutenção, para não forçar, porque ele realmente tem um físico, apesar do tamanho dele, ele tem parece ter um físico frágil com relação a lesões, né? É uma coisa que o atormenta desde quando ele foi draftado, né? Ele perdeu, né, duas temporadas no início da carreira, enfim, acho que todo mundo obviamente sabe, mas... Então, ele nunca jogou, a última temporada foi a única que ele jogou mais de 80% dos jogos, entendeu? Na carreira. Então, essa aqui agora ele tem que jogar, ele tem que jogar os 10, 11 que faltam aí para chegar no mesmo número do ano passado.
É verdade, então, acabei de levantar aqui também, a temporada com mais jogos na carreira dele na NBA foi a passada com 68 jogos, ainda assim, com uma manutenção interessante ali dos 82 da temporada regular.
Então, ele tem agora 58 no momento que a gente grava e tem mais 11 jogos, se eu não me engano, no Filadélfia. Então, assim, ele tem que jogar quase tudo aí para manter o número do ano passado. Então, isso sempre jogou um pouco contra, né? Mas agora, aumentando o volume, ele consegue, e tendo uma sequência, principalmente, né? Ele consegue ficar nessa briga de forma mais forte, né? Assim, é curioso, enfim, é curioso porque eu fui pesquisar, né? Quando a gente começou a falar, eu não fiz essa pesquisa para votar, tá? Uhum. Eu fiz essa pesquisa para o episódio. Entendi. É engraçado isso. Não, de verdade. E aí, porque tem, por exemplo, ao mesmo tempo disso, que tem essa coisa narrativa, é óbvio que você vai encontrando coincidências, né? Tem uma estatística na NBA que chama PER, né? Que é Player Efficiency Rating. Ela é uma estatística criada por um jornalista, né? O Joe Holliger, que é um gênio, enfim, da análise da estatística. E ele criou essa estatística para tentar chegar no número absoluto de eficiência de um jogador. É uma fórmula, enfim. E aí, complicadíssimo, que é chegar nesse número, né? Assim, e desde 2013, o líder na temporada em PER, né? PER, ele é o MVP.
Uau!
E o Embiid esse ano é o líder, né? Ele é o líder nisso e no Real Plus Minus, né? No Real Plus Minus, que é uma estatística que mede o impacto real, né, dessa soma, né, ela mede o impacto real, ou o número real, de quantos pontos o jogador ele contribui efetivamente a cada 100 posses de bola. O Real Plus Minus. E o Embiid também lidera. Então, assim, dentro da eficiência, também ele lidera, dentro das estatísticas duras, né, da temporada. Então, assim, as informações vão brotando.
Como diria o outro, né? Significa?
Pois é. Então, o cenário não é só também só de feeling, né? Existe uma produção que embasa, né? Mas, enfim. Por isso, eu passei o episódio justificando meu voto.
Não, mas é um...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Bom voto e certamente você pode ter ajudado muitas pessoas a pensarem nos seus votos. Se você chegou até aqui, nesse episódio do Ponte Aérea, pausa o episódio. Ou se você for super habilidoso e multimídia como o Rafael Roque, vai escutando a gente. Entra lá no Twitter, no @aerea_ponte. Deixa lá a sua intenção de voto. Quem você acha que vai levar o MVP, quem merece. Os argumentos aqui te ajudaram a refletir, a pensar com mais carinho sobre o Embiid, o que representa esse voto e esse ponto? Talvez. Pois eu vou deixar o meu lá também. Troféu que a partir dessa temporada muda de nome, né? Troféu do MVP da temporada regular se chama Troféu Michael Jordan. É a primeira vez que um jogador vai receber o troféu com essa nova nomenclatura. O NBA passou ali por uma reformulação, né? Um rebranding, mudou ali a imagem, a marca, os nomes de alguns dos troféus. Esse também vai ter um significado especial por ser o primeiro com o nome do Michael Jordan. Estava vendo aqui nessa briga, Embiid, Jokic, Giannis, o Doncic, todos estrangeiros, inclusive, né? O Embiid e o Jokic são os que mais têm jogos até agora na temporada regular. O Giannis e o Doncic passaram por algumas lesões, o Doncic, inclusive, fora, acho que dos últimos 4 jogos já do Dallas, o que favorece também esse timing certeiro do Embiid. Além de ser uma temporada especial para ele, é uma temporada consistente por jogos.
Esse fato aí é um fato interessantíssimo.
Diferente.
Irrelevante, e bem relevante da internacionalização da NBA, né? A gente tá com uma lista, digamos, na própria NBA, a lista de top 5 da briga de MVP, né? Você só tem um americano. Assim, é um fato curioso e que chama atenção, né? Porque, enfim, é uma liga cada vez mais internacional, mas...
O americano é o Jason Tatum, né? Vem na quarta.
É o Jason Tatum, nessa lista de 5. Isso. Então você tem essa... É uma liga cada vez mais internacional, mas você tem um fator aí que, né, pode começar a incomodar.
E o sexto da lista é o Domantas Sabonis ainda, ou seja, é mais um estrangeiro. Aí começam os norte-americanos, né? Vem o Julius Randle, o Shai Gilgeous-Alexander, o James Harden, o James Harden nono, e o Devin Booker.
Que, aliás, o Shai Gilgeous-Alexander faz uma temporada espetacular.
Jogadoraço.
Tem só 23, eu acho.
Deve ganhar o Most Improved Player.
E vai vir certamente para começar a brigar nessa coisa mais em cima aí, inclusive porque o Oklahoma está quase chegando na briga acima do play-in.
É o time do futuro, né? Tem só 700 escolhas de draft nos próximos anos.
Tá bem, e tem 34 escolhas, nos próximos 7 anos, uma coisa assim. Então, assim, é um negócio. Segura esse time que vem para frente, mas isso é um papo para outro episódio.
O Embiid vale o seu voto? Já disse, entra lá no @aerea_ponte, @aerea_ponte no nosso Twitter, deixa lá o seu comentário, se não é o Embiid, quem seria nesse contexto internacional da liga. E a verdade é que quem recebeu o troféu dessa lista toda está mais do que bem pago e bem entregue, são super jogadores, mas é legal a gente ter novos personagens, novos nomes, novos protagonistas nessa história. Um outro tema, só para a gente terminar essa edição, a gente tem acompanhado aqui no Ponte Aérea já algumas semanas, e debatido, discutido, analisado e sensibilizado, inclusive, com o Jamoran e o afastamento pelo qual ele passou. Foram 8 jogos fora da liga, de suspensão, por um episódio triste, muito marcante, dele ser acusado de ameaça de um jovem, de depois mostrar um objeto ali, aparentemente uma arma, numa live logo depois de um jogo ali nas redes sociais. Um momento interno ali do Jamoran de reabilitação, de reconexão, de recuperação, de amadurecimento. E depois de 8 jogos, ele apareceu na beira da quadra no jogo do Memphis Grizzlies contra o Dallas Mavericks. Foi ovacionado pela plateia, o Kyrie Irving, jogador do Dallas, prestou homenagem ao Jamoran e agora reintegrado ao time, volta a treinar, vai passar por esse processo de lenta reabilitação, deve voltar a jogar, inclusive, ainda nessa temporada, mas acho que é um passo importante para uma história que a gente torce para que tenha um final feliz, né? Para que ele consiga transformar esse episódio triste para a carreira dele, que vinha numa escalada meteórica, transformar isso em mais motivação para que ele continue nessa escalada meteórica. Acho que ele tem muito ainda para conquistar, para ser feliz na quadra e para a gente desfrutar também desse talento que ele tem.
Então, é isso, sim. É basicamente isso mesmo. Tem um detalhe que me deixa levemente inquieto, que eu sou totalmente favorável a um cara cometer um erro. Você, né, não necessariamente jogar o cara embaixo do ônibus, e você, eu sou sempre favorável a que você dê uma oportunidade para que as pessoas, né, elas se restabeleçam. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que o episódio foi mais grave do que 8 jogos. Tá? Acho que a decisão passou um pouco por business aí de não prejudicar muito o Memphis e mercado pequeno e parará. O Jamoran é a cara da NBA no futuro. Eu acho que passou um pouco por business, como sempre passa, ok. Eu acho que a punição foi leve, tá? Por o que aconteceu. Sim. Foram 3 episódios, né? Um ainda não provado, né? Um ainda está sendo investigado lá, que desencadeou os outros 2, né? Ele fez sinal de arma durante um jogo contra o Houston, né? E ele fez depois a live que, na boa, não ficou claro se é uma arma. É uma arma, né? Na boa. Todo respeito, mas é uma arma. Então, assim, eu acho grave como exemplo, até para NBA do futuro mesmo, se ele é o cara do futuro, eu acho que ficou leve, tá? Mas, tudo bem. Vamos lá e vamos dar... E aí, eu acho que agora cabe a ele, né? Como eu disse quando a gente falou sobre o Jamoran, no episódio, para mim é muito mais importante daqui para frente do que o que aconteceu. Né? É mais importante a abordagem que vai ser tomada dele, principalmente com relação às coisas, do que o resto. Mas, a gente torce, né? Porque ele é um cara incrível, enfim, talento geracional da NBA. Acho que eu torço para que ele volte e se encontre, bote a cabeça no lugar e a coisa flua. Né? Agora, inclusive porque ele deve voltar, existe uma chance razoável dele voltar até amanhã, né? Estamos forçando a barra para ele voltar amanhã, logicamente, contra o Houston Rockets, obviamente, que é contra o Houston.
Tinha que ser, né?
Mas, assim, parece que ele tem uma esperança dele voltar amanhã, pelo menos um pouco e tal, não sei o quê. Vamos ver. Nessa quarta-feira, mas assim, eu torço pela recuperação. Assim, eu espero que ele não enxergue essa pena leve como uma coisa, tá vendo? Eu sou diferente, eu tenho tratamento diferenciado, eu posso fazer o que eu quiser.
É um bom argumento.
Eu espero que ele enxergue como assim, não, eu sou importante para a liga, me deram uma chance, entendeu?
Acho que ele está bem assessorado e bem cercado para que as pessoas deixem claro também essa mensagem para que ele entenda, né?
Eu espero que seja dessa forma. É a minha única ressalva sobre esse assunto.
Muito bem. Um episódio profundo, analítico e que acho que vai reverberar ainda nas redes sociais. Essa edição do Ponte Aérea fica por aqui. Obrigado, Rafa. Foi muito bom. Um prazer. E acho que essa discussão de MVP trará novas faíscas aqui para o Ponte Aérea.
Ah, sim, com certeza. A gente ainda tem essas outras... A opinião do Pedro, a opinião do Camilo. A gente bota eles aí nessa conversa.
Você acha que eu não vou mandar no grupo o printzinho lá depois?
Boa, Zé. Um grande abraço para você. Um abraço a todo mundo. Até a próxima.
Valeu. Episódios do Ponte Aérea sempre às terças e sextas. Às terças e sextas, o nosso podcast sobre o melhor basquete do mundo. A gente volta ao longo da semana com mais sobre NBA aqui no Ponte Aérea. Abração e até a próxima.